O podcast de hoje traz um assunto especialmente relevante: o lançamento do relatório de insustentabilidade da Vale 2021. Produzido pela Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale, o relatório sistematiza os crimes ambientais e violações de direitos humanos cometidos pela empresa nos territórios onde atua. Também chamada de relatório espelho, a publicação espelha o relatório de sustentabilidade que a Vale lança todo ano, falseando discursos e omitindo dados para mostrar como suas operações são sustentáveis, entre aspas. O relatório espelho contrapõe as informações da empresa e desconstrói com dados o discurso de responsabilidade socioambiental que a Vale alardeia. Eu sou Silvia Miriam, moradora de Itabira, em Minas Gerais, atingida pela mineradora Vale e apresentadora deste podcast.
Você ouve agora Vozes que Valem, um programa feito pelo povo e para o povo. Aqui você vai conhecer histórias de resistências e denúncias à mineração. Enquanto a ganância das empresas mineradoras, em especial a Vale S.A., atuam em prol de seus lucros, nós nos articulamos, trocamos experiências e lutamos em conjunto, porque percebemos que por trás do discurso das empresas está a sua agressividade e seu poder destrutivo. Esse programa é um projeto colaborativo, feito por pessoas e entidades que compõem a Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale. A cada episódio, as vozes de atingidas e atingidos, representantes de movimentos, sindicatos e sociedade civil serão protagonistas de suas próprias histórias, porque para nós, o que vale mesmo é a vida.
No podcast de hoje, nós conversamos com Karina Cato e Jéssica Siviero, responsáveis pela sistematização dos dados do relatório e coordenação da diagramação. Karina é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, integrante da Articulação e também do PACS, Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul. Jéssica é assistente de pesquisa do Grupo de Estudos em Mudanças Sociais, Agronegócio e Políticas Públicas, também da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Entre os achados do relatório, a professora Karina Cato destaca a atuação oportunista da Vale durante a pandemia de Covid-19, que até hoje matou mais de 2 milhões e meio de pessoas no mundo e já é a pior crise humanitária vivida no último século.
Eu acho que é importante a gente chamar a atenção para como a Vale e outras mineradoras conseguiram usar esse momento da pandemia mundial para ampliar as suas operações e os seus lucros, né? Então, o que eu quero chamar a atenção? Primeiro, a rapidez com que essas empresas, e encabeçadas, né, grande parte pela Vale, que é um grande player, tanto no mercado brasileiro quanto no global, como elas se apressaram para declarar, né, decretar a mineração uma atividade essencial. Então, por mais que você tenha restrições econômicas ou mesmo lockdowns, a mineração não para. É importante chamar atenção para isso. E a mineração de qualquer tipo, incluindo as atividades de pesquisa, né? Então, você vê que, na verdade, você não tem ali uma diferenciação e uma essencialidade da mineração que é necessária para o combate a uma crise sanitária. Ou seja, você mantém a extração de minerais que são usados em medicamentos, ou que são usados em produtos que, né, vão formar os equipamentos que vão combater a crise sanitária. Não. Você tem uma liberação irrestrita da mineração, incluindo, por exemplo, mineração de ouro, incluindo atividades de pesquisa, né, e busca de novas lavras. Então, essa essencialidade, ela permite que a Vale siga operando, não obstante, né, a explosão de casos de Covid dentro das suas minas, das suas áreas de operação e nos municípios em que ela opera. A gente viu isso no Pará, e para Altebas, né? A gente viu isso em Canaã dos Carajás e a gente viu isso em Itabira, né? Itabirito, né? Em boa parte das áreas em que a Vale está operando aqui no eixo norte e no eixo sul. E a Vale segue operando sem nenhuma restrição, né? Diga-se de passagem.
Outro ponto de destaque da publicação são os movimentos que a empresa chama de desinvestimento, quando ela deixa de realizar suas operações nos territórios que explorou por anos.
É que em todos esses locais de operação da Vale, ela, ao se instalar e iniciar suas operações, ela causou uma série de passivos sociais, né, e passivos ambientais, violações de direitos, e a empresa sai. E esses passivos ficam como se fosse num limbo, né? Ninguém se responsabiliza. O novo comprador fala que ele não fez isso e a Vale, como já vendeu, fala que não é mais responsável. Então é importante a gente acompanhar esses desinvestimentos para entender, né, como que vão se resolver esses passivos, né? Como ficam os direitos de reparação dessas comunidades e desses trabalhadores. E, ao mesmo tempo, para lembrar, né, a gente tem o dever aí de lembrar a responsabilidade da Vale.
Sobre os passivos da empresa, nós conversamos com Antônio Sinalo, morador do bairro Bagamoio, da cidade de Moatize, província de Tete, em Moçambique. Antônio relata a luta dos oleiros, fabricantes de tijolos de Moatize, que perderam seus territórios de vida e trabalho depois que a Vale instalou minas de extração de carvão no território.
A situação dos oleiros em Moçambique, impactado pela Vale, é de muito desespero. Isso teve o seu início em 2018, que todos os oleiros da comunidade 1º de Maio, Liberdade e 25 de Setembro perderam os seus lugares de atividades para dar lugar à empresa mineradora Vale. E de lá para cá, os oleiros das três comunidades não receberam nenhuma recompensa em troca dos seus ricos lugares de ganha-pão. As consequências desses impactos têm sido a fome nas casas dos oleiros. Alguns tantos, para aliviar esta fome, optam em fazer serviço de procura de lenha e partir pedra de construção para vender. Para dizer que nem mesmo assim não tem sido fácil para satisfazer as necessidades da família.
Povos originários, negros e mulheres, são especialmente afetados pelas atividades predatórias da Vale, segundo mostra o relatório de insustentabilidade publicado esse ano. No Pará, a empresa possui um complexo minerário composto por 14 empreendimentos, entre minas e usinas siderúrgicas. Essa estrutura cerca uma terra indígena, a Xicrin do Cateté. Desde 1980, indígenas das etnias Xicrin do Cateté e Mebengocré lutam contra os danos causados pela Vale. Eles têm perdido muitas das suas crianças, que nascem mortas por causa da contaminação por metais pesados a que suas mães são submetidas pelas operações da mineradora. A pesquisadora Jéssica Siviero, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, alerta para o racismo ambiental da Vale.
Ainda que em seus discursos oficiais a Vale procure enfatizar uma preocupação com a diversidade cultural, com a igualdade racial e com o combate ao racismo, o que encontramos ao olhar para os territórios atingidos pela Vale é racismo ambiental. É o racismo ambiental estruturante e institucionalizado que faz com que barragens de rejeitos perigosas, construídas com métodos mais baratos, mas também mais arriscados para tratamento e armazenamento de rejeitos, sejam direcionadas normalmente para aqueles territórios que abrigam populações pobres, pretas e indígenas. Em Bento Rodrigues, um distrito de Mariana, aproximadamente 85% da população é negra. Esse distrito está a pouco mais de 6 quilômetros da barragem de rejeitos que rompeu, da barragem de Fundão.
No caso das mulheres, os impactos se ampliam. São elas que estão na linha de frente da sustentação da casa, da família e da luta contra as violações da empresa.
Quando as barragens rompem, as mulheres são duplamente atingidas. Elas encontram maiores dificuldades de participação nos processos de discussão coletiva e tomada de decisão, porque as formas de consulta são inadequadas, e também têm maiores dificuldades de acessarem auxílios financeiros e indenizações. Quando eles são pagos, em geral, quem recebe são os homens, os chefes de família. As mulheres atingidas pelos rompimentos das barragens sofrem também com a desarticulação de suas famílias. Com alguns postos de trabalho extintos, seus maridos precisam migrar em busca de novos empregos.
Nosso podcast vai chegando ao fim. A gente agradece as pessoas entrevistadas e informa vocês que estão ouvindo que o relatório de insustentabilidade da Vale 2021 já está disponível para download no site da articulação www.atingidosvale.com. É só ir na biblioteca do site, clicar em relatórios e baixar mais essa ferramenta de memória, denúncia e luta produzida por milhares de pessoas que todos os dias se negam a normalizar os saques e violências da empresa. Até o próximo episódio do Vozes que Valem.
Esse podcast foi editado pela Toca Audiovisual.